Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, referente aos resultados do quarto trimestre de 2010. Estão presentes conosco o senhor Ramon Vasques, diretor-presidente da Mills, o senhor Frederico Átila Silva Neves, diretor financeiro, e a senhora Alessandra Gadelha, diretora de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de informar que essa teleconferência pode incluir declarações que apresentem expectativas da administração da companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações, quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos às economias brasileiras, ao mercado de capitais, aos setores de infraestrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais que estão sujeitas a mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela companhia, por favor, consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ramon Vasques, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Ramon, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem desta conferência sobre os resultados da Mills do quarto trimestre de 2010. Apresentaremos nesta oportunidade os resultados do quarto trimestre da companhia, as perspectivas de nossos negócios e, por último, o nosso plano de crescimento. No slide 4, apresentamos os destaques do trimestre. Tivemos receita líquida recorde de R$ 154,2 milhões, com um crescimento de 34,6% em relação ao mesmo período de 2009. Nossa geração de caixa, medida pelo EBITDA, somou R$ 45,4 milhões no trimestre, em linha com o EBITDA obtido no quarto trimestre de 2009. Alcançamos lucro líquido recorde de R$ 30,1 milhões, com forte expansão de 52,2% em relação ao quarto trimestre de 2009. Nosso ROIC foi de 18,8% no quarto trimestre, ante 26% no mesmo período de 2009. Investimos R$ 78,8 milhões no último trimestre, sendo mais que 3 vezes superior aos R$ 22,7 milhões investidos no quarto trimestre de 2009. No slide 5, mostramos a composição da nossa receita no trimestre. A divisão Serviços Industriais foi a que apresentou a maior receita líquida do trimestre, representando 37% da receita total. As divisões Renta e Jaú vêm aumentando sua contribuição na receita total, sendo a Rental responsável por 20% da receita no trimestre, antes 14% no mesmo período do ano anterior, e a Jaú responsável por 21% da receita no trimestre, versus 16% no quarto trimestre de 2009. Em relação ao tipo de serviço, 59% da receita da Mills no trimestre foi relativa à locação de equipamentos, 28% assistência técnica, 8% a vendas e 5% a outros. No slide 6, podemos verificar que houve uma queda de 18,9% do EBITDA em relação ao trimestre anterior. A margem EBITDA também apresentou retração, sendo 29,4% no último trimestre, antes 37,6% no terceiro trimestre. Tanto o EBITDA como a margem EBITDA do quarto trimestre foram negativamente impactados pelo fraco desempenho da divisão construção, por causa da queda de demanda no setor, e pelos maiores gastos com a abertura de unidades das divisões Jaú e Rental. Somente no último trimestre abrimos 7 unidades da Jaú e 4 unidades da Rental. Na composição do EBITDA por divisão, a divisão Rental foi a que apresentou maior contribuição, com 32% do EBITDA da companhia, sendo seguida pelas divisões Construção, com 29%, Jaú, com 26% e Serviços Industriais, com 13%. No slide 7, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão Construção, dentre eles a receita total de R$ 34,2 milhões de reais e receita de locação de R$ 26,8 milhões de reais, ambas com queda em relação ao trimestre anterior, devido ao enfraquecimento da demanda no segmento de construção pesada a partir de setembro de 2010. O EBITDA da divisão somou R$ 13,3 milhões de reais e a margem EBITDA foi de 38,8%, ambos com queda em relação ao trimestre passado. Os investimentos totalizaram R$ 8,5 milhões de reais e o ROIC foi de 18,8%. Estimamos uma melhora gradual do mercado no início de 2011, com forte retomada no segundo semestre. Já estamos com contratos nas seguintes obras de 2011: a Via Expressa BRT Transoeste, linha 4 do metrô e a refinaria da Petrobras, todas no Rio de Janeiro. 5 estádios para a Copa de 2014, monotrilho e ponte estaela na Marginal Tietê, em São Paulo, e projetos da Vale, no Pará. No slide 8, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão Jaú, que alcançou receita total recorde de R$ 32,8 milhões, com ampliação de 17,6% em relação ao trimestre anterior, devido a maiores receitas com vendas e com locação. Esta última foi também recorde, com crescimento de 7,7%. O EBITDA atingiu R$ 11,6 milhões, com pequena queda em relação ao trimestre anterior, devido a maiores gastos relacionados à abertura de unidades no quarto trimestre. A margem EBITDA foi de 35,5% e o ROIC de 22,3%, ambos influenciados pela maior participação de vendas no mix de receitas no trimestre, com reflexo negativo no EBITDA e positivo no ROIC. Abrimos 7 unidades no último trimestre: Ribeirão Preto e Campinas, no estado de São Paulo; Vitória, no Espírito Santo; Recife, em Pernambuco; Fortaleza, no Ceará; Goiânia, em Goiás; e Manaus, no Amazonas. Como existe um período entre a instalação da unidade e o início da locação de equipamentos, grande parte dos investimentos em novos equipamentos associados a essas novas unidades será realizado em 2011, quando investiremos R$ 136,4 milhões de reais nesta divisão. Terminamos o ano de 2010 com 14 unidades da divisão Jaú. No slide 9, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão Serviços Industriais. Tivemos uma receita total recorde de R$ 56,4 milhões, com expansão de 7,6% em relação ao trimestre anterior. No quarto trimestre, os serviços realizados na construção de novas plantas contribuíram com 24% da receita total, enquanto que os serviços de manutenção contribuíram com 76% da receita total. O setor de óleo e gás continua sendo a principal fonte de receita da divisão, representando 44,9% da receita total. O EBITDA atingiu R$ 5,8 milhões de reais e a margem EBITDA foi de 10,3%, ambos com queda em relação ao trimestre passado. Entretanto, excluído o item extraordinário estorno de provisões do terceiro trimestre de 2010, houve pequena ampliação do EBITDA e manutenção da margem do EBITDA entre os trimestres. No slide 10, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão Rental, que foram receita total recorde de R$ 30,8 milhões de reais e receita de locação recorde de R$ 25,7 milhões de reais. O EBITDA alcançou R$ 14,7 milhões de reais, margem EBITDA foi de 47,6% e o ROIC 18,7%. A maior participação de vendas no mix de receitas no trimestre afetou a margem EBITDA negativamente e o ROIC positivamente. Abrimos 4 novas unidades da Rental no último trimestre, em Ribeirão Preto e São José dos Campos, no estado de São Paulo, em Fortaleza, no Ceará, e em Parauapebas, no Pará. Terminamos o ano de 2010 com 14 unidades da divisão Rental. Vamos falar agora sobre perspectivas de negócios. No slide 12, apresentamos os números do balanço 4 anos do PAC, referente a investimentos realizados até 31 de outubro de 2010. Até esta data, foram investidos 559,6 bilhões de reais no programa, equivalente a 85,1% do previsto para o período 2007 a 2010, e com somente 60,4% das ações previstas concluídas. Segundo este documento, investimentos de 115,6 bilhões de reais serão realizados pós-2010 relativos a obras do PAC 1. Conforme apresentado no slide 13, o PAC 2, que se inicia em 2011, tem investimentos estimados de 1,5 trilhão de reais, sendo 955 bilhões de reais no período de 2011 a 2014. Os investimentos de energia e o programa Minha Casa Minha Vida receberão a maior parte dos investimentos do PAC 2. No slide 14, apresentamos os investimentos estimados em 103 bilhões de reais para preparar as cidades-sede para a Copa do Mundo de 2014. As cidades que receberão os maiores montantes de investimentos são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em termos de investimentos, 60% dos investimentos serão destinados para a mobilidade urbana, como vias expressas, metrô, monotrilho, entre outros. No slide 15, apresentamos pipeline dos principais projetos esperados para os próximos anos. As obras listadas já estamos presentes na refinaria Comperge e Abreu e Lima, usinas hidrelétricas Geral e Santo Antônio, ferrovias Transnordestina e Carajás, metrô Rio de Janeiro e monotrilho de São Paulo. As demais obras ou não foram iniciadas ou ainda não atingiram o estágio onde os nossos serviços são utilizados. Outras obras esperadas para 2011 incluem o Porto Maravilha, o Porto Açu, Superporto Sudeste e vias expressas no Rio de Janeiro, projetos de mineração e siderurgia, fábricas de cimento e obras rodoviárias. Agora, no slide 16, o mercado de construção residencial e comercial continua bastante aquecido. 8 empresas públicas do setor imobiliário divulgaram lançamentos totais de 27,6 bilhões de reais em 2010, com um crescimento de 55% em relação a 2009, sendo que cerca de 40% dos lançamentos de 2010 foram concentrados no último trimestre, o que implica que suas respectivas construções ocorrerão em 2011, uma vez que o prazo entre o lançamento e o início na construção do empreendimento varia de 6 a 9 meses, dependendo do sucesso das vendas. A expectativa é que os lançamentos totais destas empresas em 2011 possam atingir até 32,6 bilhões de reais. No slide 17, mostramos que o programa Minha Casa Minha Vida continua sendo um importante vetor de crescimento de receita para a divisão Jaú. Apresentamos os dados da Caixa Econômica Federal sobre o programa. Em 2010, 236 mil imóveis foram entregues dentro do programa e a previsão é de que 429 mil novas moradias sejam entregues neste ano. O programa tem como meta a construção de 2 milhões de unidades entre 2011 e 2014. Dos 660 mil novos contratos de financiamento pelo programa firmados em 2010, 56% foram para a faixa de renda de até 3 salários mínimos, 32% para a faixa de renda de 3 a 6 salários mínimos e os 12% restantes para a faixa de renda de 6 a 10 salários mínimos. Por distribuição geográfica, 37% foram para a região Sudeste, 29% para a região Nordeste, 19% para o Sul, 9% para o Centro-Oeste e 7% para o Norte. Nossas formas de alumínio IS 7 tiveram uma excelente penetração no mercado de construção de residências para a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, devido à sua facilidade de manuseio, de montagem e desmontagem, o que permite um aumento de produtividade. Neste ano, iniciamos a fabricação desses equipamentos no Brasil e planejamos cadastrá-los no sistema Finame do BNDES, viabilizando melhores taxas de financiamento na compra do nosso equipamento. Acreditamos que estes dois fatores combinados irão aumentar a nossa competitividade neste mercado. No slide 18, apresentamos os novos contratos da divisão Serviços Industriais que impactarão positivamente as nossas receitas a partir do primeiro semestre de 2011. Assinamos um contrato para a instalação de cabine de jateamento e pintura de tubulação na obra da nova refinaria da Petrobras no Rio de Janeiro, o Comperge. Acreditamos que este será o primeiro de uma série de contratos que poderão ser fechados durante a construção da refinaria, que terminou recentemente sua fase de terraplanagem e tem prazo previsto de conclusão de sua construção para o final de 2013. Adicionalmente, fechamos contratos que envolvem serviços de acesso, pintura e isolamento térmico para a usina nuclear Angra 3, terminal portuário da CSN, refinaria Gabriel Passos da Petrobras, fábrica de cimento Brenan e fábricas de fertilizantes da Petrobras. Olhando o slide 19, vemos que o mercado de equipamentos motorizados de acesso está em franco crescimento. A frota brasileira de plataformas aéreas e manipuladores telescópicos terminou o ano de 2010 com 10.600 unidades, de acordo com as nossas estimativas, com um crescimento de 32,5% em relação a 2009. Para efeitos de comparação, a frota americana no final de 2009 era de 721 mil unidades, ou seja, a frota brasileira é inferior a 2% da frota americana. Acreditamos que este mercado continuará crescendo com altas taxas nos próximos anos, dado a subutilização desses equipamentos no Brasil, onde o uso foi incentivado pela regulamentação recente que exige o uso de plataformas aéreas para elevar pessoas, aumentando a segurança no local de trabalho. A busca por aumento de produtividade, dado o risco de escassez de mão de obra, ampliará a necessidade de mecanização dos canteiros de obra, o que contribuirá para o incremento da demanda futura por estes equipamentos. Por fim, apresentamos o programa do nosso plano de crescimento. No slide de 21, vemos que em janeiro de 2011 adquirimos 25% da ROR, empresa privada especializada em engenharia de acesso e no fornecimento de solução para a construção civil, por R$ 90 milhões. Através desta aquisição estratégica, visamos ampliar a nossa exposição aos nossos setores de atuação, principalmente infraestrutura e indústria de óleo e gás. Continuaremos analisando as oportunidades de aquisições que ofereçam retorno atraente para os nossos acionistas de forma complementar ao nosso plano de crescimento orgânico. Conforme ilustrado no slide 22, os investimentos da Mills totalizaram R$ 349 milhões em 2010. Investiremos R$ 337 milhões em 2011, conforme nosso plano de investimentos de R$ 1,1 bilhão no período 2010 a 2012. As divisões Jaú e Renton receberão a maior parcela dos investimentos de 2011, 40% e 38%, respectivamente, para suportar o plano de expansão geográfica e a forte demanda nestas duas divisões. Planejamos investir R$ 39,9 milhões na divisão Construção em 2011. Como houve atraso na licitação de grandes obras públicas, reduzimos o ritmo de investimento nesta divisão a partir do último trimestre de 2010. Temos a flexibilidade de adequarmos o nosso plano de investimento de acordo com a programação das licitações e das estimativas de início das obras, uma vez que trabalhamos com vários parceiros na fabricação dos nossos equipamentos. Na divisão de serviços industriais, investiremos em 2011 24,8 milhões de reais em equipamentos tradicionais, como estruturas tubulares de aço, para atender a demanda crescente neste mercado, em novos equipamentos de alumínio que, apesar de serem mais caros do que os de aço, possibilitam aumento de produtividade na montagem e desmontagem da estrutura de acesso e, consequentemente, deverão proporcionar redução de custo de pessoal, que representa atualmente aproximadamente 80% dos custos desta divisão. No slide 23, apresentamos o plano de expansão geográfica para Mills. Terminamos o ano de 2010 com 40 unidades e abriremos 9 novas unidades em 2011, sendo 5 da divisão Rental, 3 da divisão Jaú e 1 da divisão Serviços Industriais. Muito obrigado, estamos agora à disposição para responder às perguntas que os senhores tenham.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que serão recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Caso você esteja participando da teleconferência via webcast, clique no link Pergunta ao palestrante para enviar sua pergunta. O senhor Cássio Lucim, do Banco Safra, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Ramon. Só gostaria de ter uma ideia de como é que está a taxa de utilização de cada um dos business de vocês ao longo desse primeiro trimestre e como tende a ficar. Muito obrigado.
Bom dia. A taxa de utilização, eu diria o seguinte, em relação à construção, nós estamos ao longo desse primeiro trimestre melhorando em relação à ocupação que tivemos no último trimestre, como a gente declarou na nossa palestra agora. Nós estimamos que ao longo do primeiro semestre a divisão construção vai começar a ter uma recuperação das suas taxas de ocupação. Com relação à divisão Jaú, as taxas de ocupação para esse começo de ano já estão maiores, já em janeiro, já foram maiores do que a gente havia estimado. Nós entendemos que o mercado da divisão de Jaú está altamente demandado pelos nossos serviços e nós estimamos um primeiro trimestre muito bom para a divisão Jaú em termos de ocupação dos equipamentos. Com relação à divisão de serviços industriais, está começando o ano de acordo com o que a gente havia orçado, e a divisão de rental está também com uma ocupação até um pouco maior do que a gente havia orçado. A divisão rental, ela também tem uma demanda bastante forte já nesse início de ano.
Então, okay. Então posso pensar da seguinte maneira, Heavy Construction trabalhando na casa dos 50%, Jaú por aí também 55%, e as outras duas divisões mais próximas a 75%, 75%, é isso?
Eu não poderia te abrir números, mas
tá, okay.
Ali a tendência é essa que eu te falei agora.
Tá, ok, muito obrigado.
O senhor Eduardo Couto, do Banco Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia aí, Ramon, Frederico e Alessandra. Tenho algumas perguntas. Queria começar falando um pouquinho de SG&A, que eu acho que foi a grande surpresa do resultado. Né? O seu SG&A, Ramon, cresceu aí por volta de R$12 milhões, ou 30%, né, trimestre contra trimestre. Queria entender melhor o que desse crescimento vem do forte crescimento de novas unidades, né? Você adicionou acho que 11 novas unidades, e o que é crescimento de SG&A devido a uma pressão de custo de mão de obra ou custo de engenheiros. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, essa é a primeira pergunta.
Alô, Eduardo, é o Frederico. Bom dia.
Bom dia.
Em relação ao SG&A, houve uma despesa extraordinária agora no quarto trimestre, que foi um ajuste do nosso plano de participação de resultados em função do ajuste da métrica de EVA que nós usamos. Nós contratamos a consultoria externa Stuart para estudar o nosso cálculo de GA em função da abertura de capital. Isso, aliás, já estava planejado desde depois da abertura de capital. Nós acabamos realizando isso agora no final do terceiro trimestre, concluindo no quarto tri. E isso produziu uma despesa incremental de 3,5 milhões de reais. Além disso, quando você compara a SG&A de um trimestre, do quarto tri, contra o outro, você também tem um efeito que nós tivemos aquela reversão de provisões no terceiro trimestre devido ao assunto do refis. Então, se você combina esses dois efeitos, nós já estamos falando aí de quase 7 milhões de reais, 6,5 milhões de reais. Fora esse efeito, o restante do crescimento é o crescimento normal, devido à estruturação das novas filiais, da Jaú principalmente, da Rental também. Então, isso era o que já vinha ocorrendo, a tendência que já vinha ocorrendo. Ok?
Esses 3,5 aí, Frederico, ele é não recorrente, então? 3,5 do crescimento, 3 milhões e meio do crescimento que você teve tri contra tri, é não recorrente?
Ele é não recorrente.
Tá, entendi. E os outros são relacionados ao crescimento e tudo mais, então esses devem continuar, né? Se pudesse falar um pouquinho o que você espera de SG&A para 2011?
Os outros, na verdade, você tem um efeito de diminuição no terceiro trimestre, né? Então você tem uma, digamos assim, uma distorção comparando o trimestre contra trimestre, quase 7 milhões.
Uhum, entendi. Tá. Uma outra pergunta, pessoal, com relação a ROR, eu não sei se vocês podem dar algum número aí de 2010 ou 2011, ou alguma coisa que... Né, porque a gente só está trabalhando com os números de 2009, queria saber se tem algum update com relação a números mais recentes aí de ROR.
A informação que nós temos é a informação que ficou pública através do noticiário, em que os sócios da ROR têm uma expectativa de crescimento de cerca de 11%.
Isso para 2011 ou 2010, André?
2010.
E 2011 vocês não têm nenhuma informação?
Eles ainda não divulgaram os resultados de 2010.
Tá, entendi. Beleza. Uma outra questão com relação acho que a Petrobras hoje revisou o CAPEX deles da parte de... principalmente da parte de refinarias para cima. Se vocês pudessem falar um pouquinho o que vocês já estão faturando... tanto no Compest como na Renest, e o que vocês esperam, né, para esses dois projetos, o que pode vir. Acho que hoje a Petrobras representa aí 5% da sua receita. Como é que você está vendo a evolução dos projetos, principalmente esses ligados à Petrobras?
A gente tem aumentado o segmento, a nossa exposição ao segmento de óleo e gás. Temos aumentado ao longo do... a cada mês essa participação tem um significado maior dentro da nossa receita. E um dos motivos é justamente a contribuição que a Petrobras traz para a nossa receita. Hoje, em relação às refinarias, nós temos a refinaria Renest, que é a refinaria lá de Pernambuco, essa está mais adiantada, onde a gente está começando a ter agora contratos de um maior vulto. E a refinaria Compete no Rio de Janeiro, ela recém iniciou a contratação dos serviços que nós prestamos. Então, eu diria para você que ao longo deste ano de 2011, a refinaria lá de Pernambuco vai trazer uma contribuição significativa para a gente, e a refinaria do Compete do Rio vai começar também a trazer, mais para o segundo semestre, uma contribuição mais expressiva. Você tem essa refinaria, você também tem refinarias que esse ano não deverão ter contribuição ainda para os nossos serviços, que são as refinarias de São Luís e a refinaria do Ceará. Essas ainda só, provavelmente só para 2012 é que você, é que a gente vai ter o nosso serviço sendo contratados nessas duas refinarias.
Entendi, perfeito. É, e só uma última pergunta, Ramon, com relação ainda, voltando um pouquinho para essa parte do SG&A, vocês não estão esperando que esse salto aí forte que teve no quarto tri, que ele continue para frente, né? Qual que é a expectativa com relação a SG&A para 2011? Você acha que ainda cresce um pouco, se estabiliza? Como é que vocês estão vendo isso? Só porque realmente foi um crescimento bem forte, né? Como o Frederico falou, parte disso foi não recorrente, mas eu queria só entender se realmente esse crescimento do SG&A se estabiliza para frente ou continua.
Bom, a gente vai continuar tendo um crescimento em função das novas filiais que estão sendo abertas. Temos aí também um crescimento normal decorrente aí dos dissídios salariais, mas a gente não espera que o crescimento fique nos mesmos níveis de 2010 versus 2009, quando, por exemplo, a gente teve crescimentos médios aí da ordem de 40%, tirando esses efeitos extraordinários.
É importante notar o seguinte, nós fizemos um movimento bastante forte de aumento das nossas filiais. É um movimento estratégico, é um movimento que a gente está se antecipando em relação à concorrência e tomando um posicionamento bastante forte no mercado, eu diria especialmente em relação à divisão Jaú e à divisão Rental. Você tem que notar também que no último trimestre desse ano passado, nós abrimos 11 novas filiais. E essas filiais, elas levam um tempo para trazer resultado. Mas a nossa visão é extremamente positiva em relação a elas. Eu posso citar que nós abrimos na divisão Jaú duas novas filiais, uma em novembro de 2009, quer dizer, há um ano e dois ou três meses, em Brasília, e essa filial já representa hoje, já representou em janeiro, foi a terceiro maior faturamento nosso, da divisão Jaú, e nós também abrimos há cerca de um ano a filial de Salvador da divisão Jaú, e ela já representou, foi a quinta maior faturamento em janeiro da divisão Jaú. Ou seja, o que a gente espera é, esses mercados onde nós nos instalamos agora, tendo maior maturidade, quer dizer, levando um tempo maior de maturação, nós vamos ter excelentes oportunidades de receita, já estamos tendo, essas filiais em novas regiões deverão crescer muito. Então, estamos otimistas em relação à expectativa que nós temos de crescimento das divisões Jaú e Rental com a expansão geográfica que nós estamos produzindo.
Ok, perfeito. Ficou bem claro, Ramon. Obrigado.
O senhor João Carlos dos Santos, do Banco BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é, rapidamente, voltando aí com relação a esse ponto da despesa do EVA, que se contrataram a Spencer Stuart, 3,5 milhões, o Frederico comentou. Ela é não recorrente, mas como é que vocês vão bucar daqui para frente? Quer dizer, os resultados dos próximos anos também, obviamente, provavelmente, eu imagino que você vai acruar isso trimestralmente, né? O resultado trimestral vai entrando. Qual que é a expectativa para frente? Você tem uma ideia de quanto que isso vai representar? Eu sei que varia, obviamente, com o resultado da companhia, mas você pode dar uma ideia de como que a gente pode usar para projetar o impacto do pagamento via EVA para frente? E a minha segunda pergunta, se o Ramon puder, por favor, comentar um pouco mais na divisão de construção, um pouco da divisão daquilo que você viu no pipeline para 2011. Eu acredito que deva ter tido uma rotação de mais projetos públicos para projetos da iniciativa privada, né? Quer dizer, como você falou aí, as refinarias, etc. e tal. Como que está essa divisão, até meio quantitativamente, dado que você espera essa aceleração mais para o segundo semestre naquilo que vem de processo licitatório, né? Obrigado.
Bom, sobre o ponto do IVEI, daqui para frente o que vai acontecer realmente, você disse, um acruamento normal a cada trimestre, né? E aí a gente não vai ter uma... A gente espera que o programa de a despesa, o impacto no SG&A, né, que se dá através do programa de participação dos resultados, ele vai crescer em linha com o crescimento do ROIC, expurgado aí do efeito aí das novas filiais e o prazo de maturação dos investimentos. Então não vai ser nada que vá produzir distorções no resultado como produziu agora nesse quarto trimestre.
Certo, Fred, mas desculpa, só para complementar. Eu posso assumir que mais ou menos a despesa no ano foi 3,5 milhões, dado o resultado que a companhia teve no ano, só para tentar projetar para frente de acordo com aquilo que a gente tem de projeção de resultado.
Dentro do programa de participação de resultados no ano, ela ficou em... isso até nós temos... Isso está aberto no relatório de auditoria, mas ela ficou em aproximadamente 17,6 milhões de reais.
17,6 milhões, né? E tudo isso está passando pelo SG&A, né?
Tudo isso está passando pelo SG&A. E no ano passado ela tinha sido 13 ponto alguma coisa.
Perfeito. Perfeito. Obrigado. Com relação ao segundo ponto, Ramon?
Era só o ponto segundo mesmo?
Não, perguntando, na verdade, na divisão de construção, a gente imagina que tenha tido uma mudança no perfil da carteira de projetos para 2011, né? Uma redução da participação de projetos públicos, uma participação da iniciativa privada. Se você pode dar uma ideia para a gente de quanto que foi essa redução, ou se isso deve voltar no final do ano para alguma coisa próxima de como que era antes desse processo todo aí, com eleições, desacelerando o crescimento de obras públicas.
Não, a gente está vendo uma reversão da questão da contribuição de obras públicas à nossa receita. O que a gente entende é que uma série de obras que deveriam iniciar, elas estão ainda atrasadas. Isso faz com que você tenha um menor crescimento na divisão de construção pesada. Mas nós não estamos olhando uma reversão da participação de obras públicas dentro da nossa receita. Ela deverá ir aumentando já a partir do segundo semestre. Agora, nós temos contribuições, sim, bastante importantes, como eu mencionei, a refinaria lá de Pernambuco, a refinaria aqui do Rio de Janeiro, são refinarias que têm uma contribuição importante ao longo do ano para as nossas receitas. Mas você tem ainda muita coisa acontecendo, tanto de ferrovias como de portos, como de contribuição de obras da Copa do Mundo de 2014. Tem muita coisa acontecendo, só que isso vai acontecer muito mais que o segundo semestre.
Perfeito, obrigado, gente.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Francisco Uch, da M Square, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Ramon. Bom dia a todos. Eu queria entender, no caso da alíquota de imposto de renda desse trimestre, historicamente, sempre que a gente fazia a conta, ela sempre estava por volta ali da alíquota efetiva de 30%, 34%, e aí nesse trimestre específico ela veio substancialmente mais baixa, né? Deu mais ou menos, acho que 3% aqui na minha conta, alguma coisa assim, sobre o EBT recorrente, né? E aí eu queria entender qual que é a razão e por que ela foi mais baixa e se isso para frente vai mudar, ou seja, se vai ter um patamar diferente. Porque, basicamente, assim, na hora que eu olho, pelo menos os meus números aqui, o EBITDA ficou um pouco abaixo das minhas estimativas, mas o lucro não, e a grande diferença foi efetivamente no imposto de renda.
Bom, o que aconteceu é que, com o IPO, nós passamos a ter uma possibilidade de distribuição de juros sobre capital próprio bem maior, porque nós tivemos um aumento de capital aí de 411 milhões de reais, e então nós fizemos uma distribuição nós creditamos acreditamos, juros de capital próprio em dezembro, que produziram uma contribuição aí positiva para o imposto de renda de 8,6 milhões de reais. Então, esse é basicamente o efeito do juros de capital próprio, que até 2009 era muito baixo. Até 2008, a Mills não distribuía juros de capital próprio, porque ela tinha uma ineficiência fiscal, várias empresas acima da Mills, que acarretaria bitributação pelo PIS e COFINS. A partir de 2009, nós passamos a distribuir, se não me engano, distribuímos em 2009 cerca de 5 milhões, mas ainda era um valor pequeno, porque nós estávamos limitados à variação da TJLP sobre um patrimônio líquido pequeno, e a partir desse ano se abriu a possibilidade de a gente distribuir um valor maior. E a gente vai estar perseguindo isso para os próximos anos.
No trimestre passado, a margem de serviços, ela tinha mostrado uma condição, ela estava no patamar de 15%, ela veio para 10%. E aí no call passado, eu me lembro de você explicando que tinha vindo para 10%, que teve um grande movimento de contratação e demissão de pessoas, que a geografia das obras tinha mudado. Aí nesse trimestre, de novo, essa margem veio nesse patamar de novo de 10%, até fazendo aquele ajuste lá dos não recorrentes, ela ficou um pouquinho maior, mas grosseiramente flat. O que aconteceu dessa vez para a margem não ter voltado para o patamar anterior?
Bom, nós também tivemos impacto negativo de algumas obras. Nós tivemos uma despesa de mobilização grande aqui no Rio. Nós também tivemos, na nossa filial Belo Horizonte de Serviços Industriais, por uma série de motivos, o resultado não foi favorável, e isso contribuiu negativamente para a margem do quarto tri de Serviços Industriais.
Ok. E uma outra coisa, pensando assim, num cenário, sei lá, de 12 meses mais ou menos para a divisão Jaú, onde as unidades novas já estão maturadas, né? Me lembro vocês terem explicado que normalmente demorava de 6 a 9 meses para quando você abrir uma nova unidade, para ela de fato começar a operar com uma margem recorrente. A gente pode esperar que a margem voltaria para o patamar, por exemplo, de 2009, lá de seus 50%, alguma coisa nesse patamar ou não?
Não, você pode estimar o seguinte: a margem vai ter uma melhora em relação ao atual, porque você vai passar a ter uma contribuição forte dessas novas filiais que abrimos agora. Então, o que vai acontecer é que, conforme a gente teve nessas duas filiais que eu mencionei, Brasília e Salvador, você, a partir de determinado tempo, algumas um tempo mais curto, outras um tempo mais longo, depende da praça, você vai começar a ter um resultado favorável que vai impactar positivamente a nossa margem.
Ok, muito obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Lembramos que esta será a última instrução. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra ao Sr. Ramon Vasques para suas considerações finais.
Bom, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima oportunidade.
O Conference Call da Mills está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.